Uma situação que temos notado com grande ocorrência nos últimos meses é a conjuntivite. A criança acorda com o olho vermelho e todo grudado de secreção. Pronto, mais um dia sem escola, mais um problema para ser resolvido. E essa situação é séria? Afinal, o que é a conjuntivite? Fique conosco e entenda quais os tipos, os sintomas e a prevenção deste problema tão comum.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, pai do Davi, podcaster, e tá aí um assunto que me afasta dos meus filhos.
Eu sou Carolina Vinci, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, e realmente conjuntivite nos afasta de todo mundo, né, Gu?
Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, eu sou mãe do Fernando, que usa óculos. Será que usando óculos a gente tem mais conjuntivite ou menos conjuntivite?
Olha.
Vamos lá, gente.
Vamos entender. Mas afinal de contas, o que é a conjuntivite?
Além de um negócio maluco.
Gustavo aprendendo.
Vamos lá, Gustavo. O que que você... Vamos lá, hoje é dia do Gustavo.
É,
certo.
É.
Então tudo bem.
O que que você acha que é conjuntivite?
Ele veio de vermelho trabalhar representando os trabalhadores do Brasil.
Gustavo, vamos lá.
Companheiros.
Ite, inflamação.
Inflamação.
Conjuntivite, inflamação da conjuntiva.
Aí ia falar do conjunto.
Não, da conjuntiva.
É os Beatles inflamados.
Do conjuntivite,
inflamação da conjuntiva. O que, que é a conjuntiva, Gustavo?
A conjuntiva deve ser a junção da pupila com... Essa é a parte que os médicos que escutam a gente falam, meu Deus, como é que esse cara foi parar nessa mesa,
chutou,
né?
Longe,
chutou,
né?
Longe. A conju deve ser é a parte
o
branquinha
que fica...
do olho.
Boa, aí pronto.
Aí pronto, é o não. Ovo, é o ovo
não,
do olho.
Não, é, não, isso é esclera, pera um pouquinho, vamos não, lá, não confunda.
Eu
ele também... falou a branca, a parte branca do olho, não, né, a parte branca do olho é esclera, gente, calma.
Sim, mas...
Conjuntivite, conjuntiva.
Conjuntiva.
Imagina uma membrana bem fininha que reveste a parte branca do olho.
É a catarata.
Não, não, a catarata é pra dentro.
Tá bom.
Imagina assim, uma pelinha bem... É a parte mais, assim, que tem contato com o ar.
Entendi.
A conjuntiva, ela tem contato com o ar e ela reveste justamente a parte branca do olho.
É o vitrosão nosso ali,
tá? E mais a pálpebra por dentro. Então, você tem... É como se fosse uma camadinha que fica na pálpebra e na parte branca do olho. Ela fica como se fosse um revestimento para você não ter o contato do ar e de tudo que está no ar diretamente com as partes internas do olho. Então, a conjuntivite ela fica de proteção ali. É como se fosse a conjuntiva.
Ah, é.
Ela fica de proteção. É como se fosse, sei lá, como se fosse uma... Ah, uma membrana mesmo, como se fosse um filmezinho,
isso,
assim.
Isso, é um plástico filme ali do olho.
Exatamente, tá?
Mas você tem razão, certo? Para os leigos, é a parte branca, porque é isso que você vê ficar avermelhado na hora que a conjuntivite acontece.
É, na verdade, essa, o que, né, você enxerga...
Essa membrana...
Isso, o olho normalmente ele é clarinho, ele é branquinho, você não vê a membrana, você vê a parte branca. Então, na hora que você olha para a pessoa, fala, nossa, o olho tá vermelho.
Isso.
Então, você tem razão, só para que fique claro para quem está nos ouvindo.
Por isso
é
que quando você tem algum contato, algum machucado no olho, é ali naquele...
É na parte branca que você enxerga, exatamente.
Isso mesmo, você tem
na verdade, a membrana machuca e o contraste do branco mostra o machucado.
Exatamente, Gustavo.
Porque se molha... Mas se machucar o branco, então, ferrou.
Não, aí é uma outra história. Porque pra machucar o branco, precisa entrar alguma coisa lá pra dentro, tá?
Então, mas você falou que essa membrana é bem fininha.
Ela é bem fininha, mas mesmo assim ela protege, Gustavo. Não, nós estamos falando pra entrar no branco, precisa entrar uma faca lá dentro.
É, você fala assim, pra você ter uma lesão superficial do branco, você tem uma inflamação que pode acontecer.
Não, tem,
não é
esclerite,
uma
existe.
Exato,
isso existe.
Então, assim, você tem que pensar, o olho tem muitos mecanismos de proteção. Então, pode perceber, se alguém se aproxima de você, você logo fecha os olhos. Dificilmente acontece de entrar algum fragmento no olho, porque você tem um mecanismo rápido de fechamento rápido da pálpebra. Isso não é consciente, isso é reflexo.
Então,
tá?
Mas se entrar...
Tudo são mecanismos de proteção.
Você falou certo, Carol.
Agora...
Mas se entrar alguma coisa no olho, onde vai parar primeiro?
Isso.
Na conjuntiva,
isso.
Que é justamente aquela parte fininha que está... Primeiro em contato com o ar.
Então, aquele negócio da neve que você tem que usar um óculos especial lá.
É diferente, Gu, porque daí você faz a luminosidade, ela vai mais profunda. Ela pode queimar estruturas mais profundas da visão.
É porque ela entra pela pupila.
Isso.
Entendi,
tá?
Porque eu ia perguntar,
bem,
aquilo
olha...
lá queima a membrana conjuntiva? Não.
Verdade,
porque, olha, veja, nós falamos a parte branca do olho. Quer dizer, a conjuntiva, ela reveste a parte branca do olho e as pálpebras por dentro. Tá?
Certo.
Nós não falamos da parte colorida do olho.
Certo.
E nós não falamos do quê? Da pupila. Porque, veja bem, Gu, não dava para ter nenhuma membrana na frente dessa parte colorida e da pupila, porque por aí entra a luz. Uhum. Então, não poderia ter nada na frente da luz. Tem que ter um buraquinho ali por onde entra a luz.
Entendi.
E a pupila, então, Gu, ela vai se adequar ao tamanho. Então, quando eu tô num ambiente escuro, ela abre como se fosse uma máquina fotográfica,
uhum,
para que você possa melhorar a sua capacidade de visão. Quando eu tenho muita luminosidade, ela fecha para diminuir a entrada da luz. Só que tem um momento que ela fechou o máximo que pode, e que se eu estou num ambiente muito claro, essa luminosidade ainda continua atuando e pode danificar. Pode queimar mesmo o teu órgão de visão. Mas aí é outro processo.
É,
a gente pode um dia
voltar.
Discutir sobre
Perfeito.
Isso. Vamos pensar
tá
na conjuntivite.
Mas
tá?
É bom que eu já separei já os pontos.
Deu para entender, então, o que é a conjuntiva, certo? Que é
Entendi.
Essa membraninha. Muito bom. Se você tem uma conjuntivite, nós estamos falando numa inflamação. Então, quando... Porque essa membrana, ela tem vasinhos. Ela é toda cheia de vasinhos sanguíneos. Não é que ela é como se fosse um plástico e não tem nada. Não, ela é uma parte viva, tá certo? Então, ela tem pequenos vasos sanguíneos. E quando você tem uma inflamação, esses vasinhos, eles ficam mais inchados, maiores. E é por isso que você vê o olho vermelho.
E parece que vai saltar os olhos afora, né?
É, pode ficar inchado e pode, você tem essa vermelhidão no olho justamente por quê? Porque esses vasos ficam mais dilatados, entendeu? Por um problema X ali que aconteceu, que nós vamos ver quais são as causas.
Uhum.
Isso é inflamação. Então, esses vasinhos, eles ficam mais visíveis, porque quando você olha para a pessoa, você não vê isso. Quando eles ficam mais dilatados, eles ficam mais visíveis e por esse motivo que a pessoa vê o olho da pessoa vermelho.
Entendi.
Quem tá com conjuntivite, tá
Agora,
certo?
A pergunta que não quer calar, é um vírus ou uma bactéria?
Ah, vamos
falar
lá.
Sobre isso. Então,
quais são
fala...
os sinais ou sintomas,
quando
né, Carol?
Quando a gente fala de sinais e sintomas, Gu, a gente já vai dividir a conjuntivite na classificação, porque muda um pouco quando você pensa no agente causador da infecção. Então, vamos pensar. Vamos começar pela conjuntivite, por exemplo, bacteriana.
Isso, vamos lá, Carol.
Que é um agente... Lembra que a bactéria...
Essa é a perigosa, que tem que se afastar.
Então, você vai ver um olho vermelho, um olho rosado, tá? Vai coçar e vai ter dor, né? Se você já teve conjuntivite alguma vez, você deve lembrar que às vezes parece até que tem areia no olho. Você fala,
nossa,
tá doendo. Nossa,
horrível.
Mas você não consegue enxergar direito,
não
é?
Quando gruda, então, que dá aquela escapada que dói pra caramba.
Então, e no caso justamente da bacteriana, Carol, o que é que acontece?
Muita secreção, né, Ivani? Uma secreção espessa, uma secreção que às vezes parece até meio esverdeada. E a gente vê normalmente isso de manhã. Mas mesmo durante o dia, Gu, é aquela pessoa que tá conversando com você, logo forma a secreção. Você percebe que a pessoa remove e minutos depois já tem secreção ali de volta.
Coitada, já vi uma criança uma vez que ela acordou, acho que tava tão grudado o negócio que ela... Mãe, eu não consigo abrir o olho. Meu olho não abre mais. Porque grudou de um jeito, coitado, né, gente?
Sim.
Que naquele negócio nem conseguia abrir a pálpebra.
Em casa era
secreção.
Sofrido, que eu tenho os cílios longos.
É,
e aí,
horrível,
quando
né?
gruda...
E dói, né?
Não, mas
quando
aí,
puxa,
quando
né?
você tem secreção por conjuntivite, é muito catarro que fica. Fica grudando o dia inteiro.
Isso.
É
o que
muita
que é o catarro? É o resto que a bactéria tá deixando?
É a briga da bactéria com as defesas,
aí
tá?
Tem que assistir aquele episódio
que
dos soldadinhos.
Exatamente. Que é justamente, Gustavo, as defesas vêm nesses vasinhos, justamente. É daí. Por isso que assim, não dá para ter só a conjuntiva sendo como se fosse um filme plástico que não faz nada. Não, ela é viva, ela tem vasos sanguíneos e neles é que vem justamente a defesa, entendeu? E na hora que você tem bactéria ali, naquele lugar onde não deveria, você tem briga das defesas, células de defesa com as bactérias, acaba tendo esse pus. É como
isso,
se fosse um pus isso aí, tá?
E o grande
Agora,
problema é que normalmente pode infectar um, mas normalmente vai infectar os dois olhos. Então, você ainda tem um quadro... que é muito ruim, porque você tem um comprometimento total dos olhos, essa secreção intensa, dor, ardor, então compromete mesmo a qualidade de vida da criança e do adulto.
Imagina
né?
a criança metendo a mão no olho e você acha
Exato.
Que ela não vai pôr no outro.
Ah, pra geral.
Quando coça, né?
É, entendeu? Então passa pro outro e rapidinho ficam os dois. Agora, apesar de ser um quadro que chama mais atenção, Carol, ela é a mais frequente?
Não é a mais frequente.
Não
é
a mais frequente.
É a mais frequente. A mais frequente é a conjuntivite viral.
Ei,
né,
beleza.
Que é que a gente
vírus,
vê demais,
de novo.
Né? Porque os vírus estão por aí circulando. E normalmente o quadro é parecido, mas eu não tenho essa secreção abundante. Eu tenho aquele olho vermelho, pode doer, coçar.
Parece uma conjuntivite mais seca, assim.
Isso
Exatamente.
Mesmo.
Às vezes tem um pouquinho
tem
de secreção,
um pouquinho.
Mas aí você limpa e passa. Mas assim, e é muito frequente ter um olho só. Às vezes, depois passa para o outro,
uhum,
né, Carol?
Isso.
Assim, ela de longe é a mais frequente que a gente
uhum,
tem.
Uhum.
Certo?
E é transmissível?
Muito.
Muito.
Muito transmissível.
Também transmissível.
Muito, Gustavo. Extremamente. Passa para todo mundo, em casa, na escola.
Bastou usar a toalha, geral pegou.
Não,
nada.
Não, nem da toalha, da mão, Gustavo. É. Da mão, entendeu? Mexeu, acabou. Você mexeu ali naquela criança, passou a mão no seu olho, pá, pegou na hora, entendeu?
E qual que é mais perigoso?
A bacteriana, mas a viral tem as suas complicações. Tem.
Bastante. E nós vamos falar mais da viral.
Tem
assim,
alguns vírus que são bem do mal, viu? Tá?
Mas, na verdade, todos são, né?
Mas antes de falar disso,
são mais.
Existem
mas
outras
tem
causas.
Outras. Tem outras além dessas. Não são só essas duas.
Ah, é? Uhum.
Não, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha uma alergia a gato, tá? A pessoa tem uma alergia ao gato, beleza, tal. Ela vai na casa de um cidadão que tem gato.
Da Luísa Mel. Colou lá na casa da Luísa Mel.
Não, é melhor evitar essa casa. Porque é o seguinte, Gustavo, você chegou ali na casa da pessoa que tem gato, não precisa nem aparecer o gato. Na hora que a pessoa chegou, ela já começa a coçar o olho, começa a ficar inchado, vermelho, e não, às vezes não dá pra ficar
e
lá.
E aí toca outra it, que é a sinusite.
Não.
Não?
Isso é a conjuntivite.
A rinite, verdade.
Ah, sim. Mas nós estamos aqui falando de uma outra conjuntivite.
Não,
que
eu
é
sei, mas essa pessoa do gato aí já começa todas
inteira,
as it.
Ela inteira. Começa, só que é interessante. Porque, por exemplo, na alergia ao gato, Gustavo, antes de aparecer a rinite, a conjuntivite já aparece. Por quê? O gato, ele tem geralmente um alérgeno que é muito leve e ele fica em suspensão no ar. Então, quando a pessoa chega naquela casa e ela já tem contato com a conjuntiva, tem contato com o ar daquela casa, na
pronto.
Hora ela já tem uma baita de uma alergia no olho.
Agora tá explicado.
Conjuntivite alérgica.
Eu dividi a casa na época da faculdade com um amigo meu que tinha 3 gatinhos. No final viram os nossos mascotinhos. E tinha algumas visitas que a gente recebia que no hall do elevador a pessoa já chegava
olá,
coçando,
falando.
Mexendo e com o olho vermelho.
É isso aí. Agora,
aí eu ficava sempre achando, eu falava assim, pô, Edu, a gente precisava dar um talento no apartamento aí, acho que tá percorrendo a sujeira pra fora.
Não, às vezes, quando a pessoa tem muita, muita alergia a gato, por exemplo, às vezes a pessoa encontra uma pessoa que tem gato, só o fato dela estar com a pessoa, ela pode ter coceira. Porque a pessoa carrega muito alérgeno. O alérgeno do gato, ele é terrível
e
mesmo.
E aí colou na membrana, começa...
Aí começa uma reação alérgica e coça, coça, coça. Então, aqui, Carol, qual a diferença, então, da conjuntivite alérgica para as conjuntivites infecciosas?
Primeiro é um quadro rápido, de instalação rápida, quando você tem contato com o alérgeno.
Isso.
E os dois olhos vão ser afetados de maneira
exatamente,
rápida e
ao mesmo tempo.
Simultânea, né? Porque você pensa que é um processo... do contato, a não ser que peculiar, a pessoa coloque a mão com alérgeno, mas o que a Ivani falou, o mais comum é esse quadro, que é de rápida instalação e você vê logo o olho vermelho e os dois olhos ficam vermelhos ao mesmo tempo, tá? Então esse seria o quadro da conjuntivite alérgica.
Mas se lavar os olhos com abundância em água...
Assim como
ajuda,
outras conjuntivites,
mas é melhor...
vai começar a aliviar, exato. Porque se você pensar, é o engurgitamento do vaso. Então, na hora que você interrompe o alérgeno, você está com um processo desencadeado de alergia. Então, você tem que interromper o processo alérgico. Às vezes, vai ter que tomar um remédio.
Sim.
Tem que tomar um antialérgico para interromper isso.
O que eu recomendo para as pessoas é que tome um antialérgico antes de ir na casa da pessoa, se você já sabe que vai ser.
Ah, é?
É, porque você já faz um bloqueio do processo alérgico antihistamínico. E aí
mas
você consegue
loucura.
Aguentar um pouco mais.
Que loucura. Agora eu preciso olhar nos meus contatos aqui do celular, quem tem gato.
Nossa, mas é que, Gu, você não é alérgico.
Não, mas porque às vezes tem uma
mas
avó.
Se você
tem
fosse...
uma avó que tem gato e a criança vai sempre na casa da
exatamente,
avó. Exatamente. Então, tipo, assim, não é em qualquer casa, assim, mas é uma casa que você costuma ir repetidamente. Sei lá, casa da tia, dos primos, entende?
No caso de criança, às vezes a casa de um amigo, que você sabe que vai dar ruim.
É.
Antes que a coisa dê ruim, você já se previne, tá?
E agora aquelas casas com... Como você... A gente tá no campo da alergia que você domina. E aquelas casas com aqueles tapetes, assim, que
nossa,
você põe até o pé e o negócio...
É um espetáculo pra dar alergia.
É?
O
pé preto, né? Nossa, de tanto
senhora,
poeira que
Gustavo.
Tem...
Ô, Gustavo, antigamente... Entendi. Antigamente, as casas tinham muito carpete.
Sim,
né? A minha tinha.
Hoje em dia não se tem mais isso, né? É muito difícil, né? Aqui no Brasil, principalmente.
Não, tinha
alturas
de carpete, né?
Hã?
Tinha o carpete baixo, tinha um carpete, assim,
lógico.
Que era praticamente...
Não, o nível
era
de riqueza era pela altura
era, exatamente,
do
exatamente, era
do
mais
carpete,
caro, exatamente.
Lá em casa aí... era o raspadinho mesmo, era o Ronaldinho.
Lá em casa é aquele que parece, como é que é aquele futebol que tem, que, com a grama de...
Sintética,
grama
sintética.
Society. Gente, o carpete parecia um society, porque a gente brincava em casa, caía, ralava o joelho, aquilo queimava, comia o joelho, né?
Aí... Mas, Carol, aí teve uma fase, então, que os alergistas viraram aqueles, assim... Ghostbusters. Né? Vamos pegar. A gente ia pegar os carpetes. Aí todo mundo que tinha. A senhora tem carpete? Tem. Então vai tirar o carpete.
Nossa
então já mandava tirar o carpete. Então, Gustavo, é o seguinte: quando a pessoa ia tirar o carpete. Você não tem noção do que tinha lá.
Não,
sim,
tem tudo.
Eu lembro na casa. Meu pai é o maníaco da limpeza. Aliás, aniversário do meu pai hoje. Feliz aniversário.
Feliz aniversário. Primeiro de julho estamos gravando.
Eu lembro que meu pai era o maníaco da limpeza. E um dia a gente falou, chega de carpete em casa. Eu sempre com a minha rinite, caos, né? Mas assim, 1900 e bolinha, não fazia nada. Deixava a criança com o nariz batata e coçava.
Imagina. Você que mora em outra casa pequena.
Do meu carpete ninguém mexe.
Aí um dia ele falou assim, chega de carpete. Gente, era uma praia embaixo do carpete. Era praia. Eu me senti na praia. Falei, gente, Guarujá. Nossa. Na minha casa. Só falta a onda do mar. Meu Deus, Ivani, eu fiquei assustada.
Exatamente. Jesus. As pessoas ficavam muito impressionadas. Sim. Com o que é porque elas limpavam o carpete.
Sim.
Mas, Ivani, como é que você vai acreditar e ter um negócio em casa que a única coisa que limpa chama feiticeira? Que é o... né? A única coisa que limpa carpete chama feiticeira. Como é que você vai acreditar num negócio desse, cara?
Não, era um feitiço aqui.
Era desesperador.
Ou seja, já passaram aspirador em carpete? Era horrível. Grudava, o aspirador não saía. Era um exercício
mas,
pros braços, porque era a minha função em casa, era passar aspirador.
Mas acho que era o momento...
O pior é que a pessoa jogava tudo de volta do aspirador. Porque, pensa, o que filtrava, você aspirava por um lado, saía tudo pelo outro.
Sim,
né?
Sim.
Entendeu? Esse também, me engana que eu gosto.
Esse é o momento que o aspirador se sentia útil, né?
Nossa
era
senhora,
trabalhar em carpete. Ele falava, vixe, hoje a obra vai ser pesada.
Ou seja, a gente aqui no Brasil não tem mais tanto isso, mas fora do Brasil tem.
Bastante.
Mas olha, às vezes a pessoa vai para um hotel que tem carpete.
Ah, é.
Já viu, né, gente?
A grande maioria dos hotéis ainda o hall, né? Em casa tinha carpete e taco. E taco também tinha suas particularidades.
Taco aquele... também era outro que a gente também ia muito atrás. Os Ghostbusters da limpeza.
Na verdade, as lojas de pisos, laminados e carpetes tinha que vender já com seu cartãozinho, né? Pra galera.
Porque, Gu, quando você tinha taco, nem todos estavam grudados.
Não,
né?
Não.
Então, aqueles que eram meio soltos, você sabe o que entrava lá,
não,
né?
E esse...
Além de entrar o dedão e topar, né?
A Carol falou de ver a praia, você via só um pedacinho do Guarujá. Já
nossa,
se levantava, você falava, opa.
Existe vida embaixo do taco.
Não, a baixada tá cheia, né? E você fechava de novo.
Ou seja,
mas,
falamos
pensando
da conjuntivite alérgica.
Nisso que a gente tá contextualizando, você consegue imaginar alguma outra causa de conjuntivite?
Por lesão.
Boa!
Matei?
Maravilha. Boa! Por lesão, por machucado, que é conjuntivite habitualmente química, né, Ivani? Claro que
mas
tem os
essa da
maiores,
lesão,
né?
Eu diria que o Gustavo pensou, por exemplo, quando entra
trauma,
um...
Trauma, né? Um trauma.
Entra um fiapo, entra alguma coisa no olho.
Eu imaginei lesão por raspagem,
corpo
por...
Corpo estranho.
Corpo estranho
corpo
seria
estranho
a palavra.
É uma beleza, né, gente? Que, assim... Nesse caso, a pálpebra não deu conta do recado.
Que, na verdade, quando você falou química, aí agora faz todo sentido, né? Eu, quando tô
o
mexendo...
O dia que você mostrou aquele vídeo, eu quase morri do coração, Gustavo.
Com spray.
Com spray.
Ah, é verdade.
Nossa, eu fiquei desesperada aquele vídeo que você fez.
É verdade.
Cara, e agora só de lembrar me arrepiou.
Vamos contar pra quem tá ouvindo o que aconteceu, Gustavo.
Eu fui, nas minhas aventuras de obra, eu fui pintar uma mesa de preto. E aí o pino entupiu.
O pino do...
Spray. E aí eu muito inocente falei, se eu colocar uma caneta aqui, com a pontinha bem fina, eu solto o pino. Quando eu encostei a caneta, acionei o spray.
Na cara.
E como se um polvo tivesse jogado todo o seu veneno nos meus olhos e no meu rosto. E foi desesperador, porque começou a esquentar o meu olho. E eu falei, pronto, eu vou perder a visão do jeito mais bizarro da história.
Mas você foi pro hospital?
Não fui, meu. Eu usei água com abundância. Porque aí você vai lá olhar no rótulo, que é o que eu ia falar, né? No rótulo do spray tem... Em caso de contato com os olhos, lave com abundância. Se o problema persistir, consulte seu médico. O que eu fiz? Mandei já para minhas médicas. Falei,
quem...
ó, já dá uma olhada na merda que eu fiz.
Mas para quem nos ouve, conjuntivite química é causada por algum agente químico que toca a conjuntiva.
Isso.
O tratamento é lavar abundantemente. Lembra na minha aula de oftalmo, das poucas coisas que eu aprendi de oftalmologia? Lavar, 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 lavar.
Isso.
Quando você pensa que você lavou,
lava mais.
Lava,
exatamente.
Lava, não é?
Isso aí. Exatamente.
E eu vou falar pra você que ali até eu recorri até o sabão. Eu lavei com água e sabão.
Mas eu vou te falar, eu queria te perguntar, isso. Gustavo. Vamos considerar que seja o mais frequente irritante químico pro olho que a gente tem hoje em dia? Vamos ver se ele consegue.
O mais químico?
Químico. E que está assim...
Shampoo.
Não.
Não?
Não, pode ser. Mas aí. É que aí você lava com aquele que não arde o olho,
isso,
né? Então, vamos pensar...
Aí usa de uma marca bem boa.
Ó, você chegou perto. Você chegou perto. Tá junto da água.
Tá junto da água.
Isso.
Tá junto da água. A piscina!
O que tem na piscina? Que...
Cloro.
É, exatamente.
Iodo.
Cloro.
Xixi de criança.
Não, mas esse daí, tranquilo. O mais problemático é o cloro. Ó... Quem não pode?
Você não pode nem entrar na piscina?
Eu só vou em piscina. Ah, Gustavo, eu não posso fazer natação. Mas, Ivani,
até o final dessa temporada, a gente não vai querer ser Ivani.
Gustavo, natação, por exemplo, eu ou eu tomava um antialérgico antes de ir, porque eu saía coçando o olho e o nariz, ou eu... Aí na época, não tinha piscina sem cloro. Porque hoje a gente tem ozônio. Tem um pouco de cloro, claro, mas é muito menos.
Ah, eu falei iodo, era ozônio.
Mas o ozônio não dá. O problema é o cloro. É. Entendeu? E aí, o que acontece? Aquela criança que vai... Não, tem, né? Vai no hotel, por exemplo. Aquelas crianças que entram na piscina às 7 horas da manhã e saem às 7 horas da noite.
Na hora do almoço, que tá todo mundo no self-service, você vê todas essas crianças.
Olha assim, pros olhos delas. Como que estão? Todos vermelhos. Por quê? Você tem uma conjuntivite química aí. Tá?
Mas ela dura até umas 4 da tarde. Até a criança entrar de novo.
Exatamente. Agora, para algumas pessoas, aquilo pode ser irritante de um jeito que não dá, que vai ficar. E depois pode, às vezes, contaminar, fazer uma conjuntivite pior, uma conjuntivite bacteriana e tudo. Então, pode começar, às vezes, como uma conjuntivite. E isso a gente não falou, mas você pode começar, às vezes, com uma conjuntivite viral.
Sim.
E depois você contamina com bactéria e vira uma conjuntivite bacteriana.
Assim como eu posso começar com a química e virar a bacteriana.
Exatamente. No seu caso ali do spray, poderia, Gustavo. Uhum.
Sim.
Porque
sim.
Aquilo causa uma lesão e você tem bactérias ali. E pode proliferar. Uhum. Você entendeu?
E eu percebi que eu fiquei com o olho uns 2 dias assim, meio sensível.
Isso. Ah, lógico,
não, mas
né?
Você teve uma lesão, Gustavo.
É? Gustavo. Nossa, só senhora. Um detalhe. Você ficou com a cara preta?
Fiquei, inteirinho. Parecia que o polvo tinha, sabe aqueles vídeos do National Geographic?
Desculpa aí, Gustavo, mas é engraçado mesmo.
E aí meu filho ainda falou, papai, você veio grafitado, né? Porque ainda veio resquícios do...
Mas deixa eu contar uma coisa, isso que você tá falando, Gu. Normalmente a conjuntivite química, ela é evitável. E a gente, quando fala de pediatria, a gente precisa lembrar disso, tá? O caso mais trágico que eu vi na minha vida inteira foi de uma criança que chegou no pronto-socorro quando eu trabalhava em Sapopemba. No pronto-socorro de Sapopemba. Vão, e a avó tava fazendo sabão numa tina.
Ixi.
Com soda cáustica. E o menino tropicou e caiu de rosto dentro
da tina.
Carolina,
meu Deus.
Foi o caso mais trágico, porque quando chega pra você, você sempre acha que você vai salvar. E a gente lavou os olhos e claramente ele perdeu os olhos, né? Então, assim,
meu Deus.
Eu sei que a gente fala pra populações diferentes, mas tenha muito cuidado com o que você manipula dentro de casa. Porque o olho é um órgão mais resistente do que a gente imagina, mas uma lesão pode ser definitiva, né? E a vida sem visão, a gente tem hoje muito, muito recurso pro deficiente visual. Claro que tem. Mas tenha muita atenção com isso. Porque coisas que a gente poderia evitar e que acontecem, a gente não se perdoa
que
nunca.
Trauma.
Na
que
minha
tragédia.
Escola...
Eu nunca esqueci desse menino. Eu lembro exatamente do rostinho dele. Eu lembro da cara da avó, eu lembro do rosto da mãe. Porque todo mundo queria, né? Enfim. E a gente encaminhou pra Escola Paulista, né? Que é uma referência em olhos.
Uhum.
E eu não soube depois, mas sem dúvida nenhuma o menino não tinha. Porque eu falava com o oftalmologista, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer? Daí ele falava, ele tem alguns agentes que potencializam, né? Se você joga, por exemplo... se você está num meio muito ácido, você às vezes forma mais ácido dependendo
colocando
do que
água.
Você lava.
Uhum.
Então eu liguei antes para saber se era soro, se que era a água bicarbonatada, enfim. E aí ele foi me orientando. E eu perguntei, a gente vai salvar? E ele ficava quieto, assim, do outro lado, porque ele percebeu o meu desespero. Então tenha muita atenção com conjuntivite química, porque é isso, Gu, o que você fez também. É um quadro evitável, né?
E eu tinha um amigo na escola que ele tinha um negocinho bem no cantinho do olho.
Do olho.
Quando ele era pequeno, riscou um fósforo.
Uhum.
E a cabeça do fósforo
queimou.
Pulou e queimou a membrana. Uhum. Agora faz todo sentido que eu sei que é uma membrana, né?
Isso.
E aí ele tinha um negocinho assim no cantinho. Que
era
na
como
época
se fosse
ele...
uma cicatriz, né?
Uma cicatriz.
Uma cicatriz, isso mesmo.
E ele falou que foi desesperador então, quando ele era pequeno pra arrumar aquilo.
Pra ele e pros
pais. E também, né, óleo, manuseio
Sim,
em cozinha.
Sim, quando vai fritar alguma coisa, criança perto de fogão, não é pra ficar perto do fogão.
Dia de aniversário é o dia do perigo, né? Vai fazer os salgadinhos congelados com óleo quente.
Exatamente, isso mesmo, Gu.
Última situação que a gente deve lembrar, e que é muito frequente em criança muito recém-nascida, no primeiro mês de vida, principalmente... E às vezes acontece até um pouquinho mais pra frente. A criança começa a ter um pouco de secreção saindo pelo olho e muitas vezes lacrimejando. Então, é importante saber que bebezinho, criancinha recém-nascida, não costuma lacrimejar. Porque a quantidade de lágrima é muito baixa, muito pequena ainda. Ela começa a produzir mais lágrima um pouco mais pra frente, com uns 3 meses pra frente. Produzir maior quantidade, né? Então, se a criança está lacrimejando e tem secreção, em geral, isso é decorrente do canal lacrimal que é estreito. É como se fosse um ralo meio entupido, entendeu?
Entendi.
Porque a gente produz lágrima que banha justamente a conjuntiva, né? Para ela não ficar seca, ela é banhada de lágrima. Para isso que serve a lágrima.
Por isso que a gente usa o Lágrima Plus.
E por...
É uma lágrima a mais, não é?
Pra dar um... Por isso que a gente pisca, entendeu? Você tá piscando porque você vai justamente jogando lágrima pra conjuntiva.
Agora
pra
eu tô piscando porque a gente não para de falar de olho e eu tô achando que eu tô com conjuntivite. Mas...
Então, e ela, justamente essa lágrima, quando ela é produzida, e ela escoa pelo canal lacrimal e vai lá pra dentro do nariz.
Agora você tocou no assunto recém-nascido, o Davi nasceu... Ah. E em algum momento a médica perguntou se podia pingar
o colírio,
o nitrato de alguma coisa.
Não, isso é para evitar justamente a conjuntivite gonocócica, que é uma conjuntivite bacteriana.
Beleza. Que então acontece... não é loucura, porque eu lembro que ela me solicitou até permissão. Tal.
É, então isso é também para evitar uma conjuntivite. Agora, o que eu estou falando é o canal lacrimal que é estreito, ele não consegue escoar toda a lágrima começa... a escorrer, muitas vezes, a criança fica lacrimejando, e muitas vezes isso leva à contaminação por bactérias que estão nessa região. Então, isso é uma conjuntivite decorrente, justamente, dessa contaminação do canal lacrimal. Nem é uma conjuntivite,
e
na
o canal
verdade.
Lacrimal está na parte superior?
Na parte
superior,
interna.
Na parte...
Aqui, na parte interna do...
Da membrana?
Aqui, ó, na parte interna. Não, não é da membrana.
Ele tá do lado da membrana.
É no final da pálpebra. No final da pálpebra inferior, se você olhar no espelho, você vai ver que tem um buraquinho ali. Ele é o começo do canal lacrimal.
Então ele tá na parte superior da membrana que a gente tá falando.
Inferior. Não, ele é independente da membrana.
Independente, tá bom.
Tá certo? Então é isso.
Achava
então,
que ele dava uma molhada
ter...
por dentro e dava uma lubrificada e passava pela membrana.
Na verdade, isso não é bem uma conjuntivite, é uma secreção que a criança pode ter e parece ser uma conjuntivite, mas não é, porque o branco do olho da criança tá normal, continua branquinho, tá?
Tá certo.
Bom, e
vamos
aí,
falar,
Carol?
Assim, o que é importante muitas vezes que os pais nos perguntam é quanto tempo fica incubando, né? Então, assim, quanto tempo demora para eu ter o contato e a infecção aparecer? E quanto tempo meu filho transmite essa doença?
É, porque a pessoa tem que saber. Volta para a escola, fica em casa.
A primeira pergunta é, a primeira afirmação é não mande para a escola.
Isso, sim.
De preferência, né? E a escola poderia não aceitar, mas não é bem o que a gente vê, né?
E o que é
resultado,
difícil?
Resultado, um com conjuntivite lá no mês.
Não, bastou, né?
Acabou, né?
Professora, geral.
Todo mundo.
E aí, Gu?
Agora, o que é importante falar, Gu, que assim, depende. Então, vamos falar da conjuntivite bacteriana. É difícil saber o tempo de incubação, porque depende do tempo que a bactéria demorou para chegar ali. Então, habitualmente, quando aparece o sintoma, a bactéria já está. Agora, quanto tempo a bactéria levou para penetrar, para proliferar e causar conjuntivite?
É difícil saber.
Difícil saber. A gente não vai saber. Mas, enfim, apareceu o sintoma, a conjuntivite está ali. E o paciente, normalmente... está livre da transmissibilidade, quando ele começa a tratar, a resposta é muito rápida.
É, pingou o colírio com antibiótico, você já está tratando, né, Carol?
Exatamente. Então,
mas aí pode... já pode dar um rolê na rua?
Habitualmente a gente fala 24 horas, pelo menos 48 horas, dependendo da intensidade dos sintomas, tá? Mas não é um tempo tão longo, diferente da conjuntivite viral, né, Ivani?
Ah, com certeza, porque essa daí, primeiro que você não tem o que fazer, né? Você não tem o que pingar aí. O máximo que você pode é pingar um colírio para lubrificar, mas não tem.
Para diminuir
é
um
vírus,
pouco.
Não tem como você tratar. Tá certo? Ou seja, em geral, a criança está transmitindo durante um período de 2-3 dias. É o período que dura, geralmente,
agora,
a conjuntivite viral.
Se você pegar a sala inteira do João
com
conjuntivite, passa no seu consultório. Dificilmente você, como doutor, escapa, então, se for viral.
É só eu lavar a mão.
Ah, só lavar a mão. É que eu fiquei pensando no viral... por todo o seu consultório.
Lavar a mão, Gustavo.
É isso aí.
Ele não fica... Ele não é como o piolho, a pulga que pula, né? Porque a gente sabe que o piolho não pula. O vírus não vai voar de um olho para o outro. Na verdade, a contaminação... Lembra que a gente falou? A maioria das infecções é por transmissão por contato. Então, você tem que lavar a mão.
Agora, existe, por exemplo, alguns vírus que são mais do mal do que outros. Isso. Tá certo, Carol?
Certo.
Por exemplo, um maravilhoso chamado adenovírus. Nossa, que nós tivemos uma epidemia nesse ano aqui, não é?
Tivemos,
um monte de criança teve conjuntivite com adenovírus.
Sim.
E aí, Carol, o que que tem? Primeiro, como é que é? O adenovírus, ele não dá só conjuntivite.
Não, normalmente...
Ele começa
vírus...
com ela.
Isso.
E depois?
E aí ele faz um quadro sistêmico.
Isso.
Né? Então, absorção nasal, um resfriado. Às vezes tem criança que tem diarreia.
Isso.
Então ele é um quadro bem florido. E aí a conjuntivite tá ali. O grande problema é que o adenovírus, ele pode levar a uma alteração, ele forma como se fosse uma pseudomembrana no olho. Então essa criança, quando você suspeita do adenovírus, muitas vezes você vai ter que pedir pro oftalmologista acompanhar junto.
Nossa, é
porque
verdade.
Porque às vezes ele tem que remover essa membrana, Gu, para não fazer uma cicatriz maior. Então, é chato,
Carolina,
porque é uma raspagem, assim, é
Carolina,
bonito,
é o seguinte, eu tive um menino com uma conjuntivite por adenovírus esse ano. Gustavo, ele chorava, saía lágrima com sangue.
Uhum, eu já vi isso também.
Ele chorava lágrima com sangue, gente, um horror.
Não, só de pensar
foi
de raspar
o meu olho. Foi pro oftalmologista e foi desse caso aí que demorou um pouco e tal. E é duro, porque assim, é vírus, não tem muito o que fazer.
O oftalmologista é a doutora Márcia, né? Com certeza você mandou para ela.
É. E nem mais aqui. Nesse caso, Carol, ele é um vírus que pode ser contagioso por semanas. Exato. Olha que maravilhoso, Gustavo.
Quer dizer, não... Bom se tiver em período escolar, né? Eu ia adorar pegar um por uma semana.
Isso, uma coisa, por isso que tinha um surto em São Paulo. Porque provavelmente foi isso, né, Ivani?
É lógico.
Ficava os 7 dias que são recomendados. A conjuntivite viral, habitualmente, é um tempo longo de transmissão. A gente pede 7 dias no início do sintoma. É o que se tem. Mas quando você volta num vírus como adenovírus, isso é variável. Provavelmente tem criança que com 3 dias já não transmitia mais, mas tem criança que transmite por mais tempo. E aí, quando volta pra escola, pronto, gente.
Carolina, quando tem conjuntivite viral, você manda ficar uma semana em casa?
Uma semana em casa. Eu sigo as recomendações.
Carolina, então eu tô errada.
Jura, Ivani?
Porque eu libero.
Quase, hein, editor. Quase que você
eu
tem
libero,
que tirar um trecho.
Você não, viu, né? Não. Não precisa tirar trecho nenhum.
Eu tô editando minha conduta
ao vivo mesmo.
Tá
porque,
certo.
Sinceramente, eu não mando ficar uma semana, porque é
das
difícil.
Dos isolamentos que eu faço, Ivani. Dos
Nossa.
Poucos, desde sempre.
Mas, Carol, quantas pessoas fazem isso?
Tem que tomar cuidado agora com os adolescentes.
As crianças voltam. As crianças voltam com uns 3 dias, gente. Porque vai melhorando. E a pessoa volta.
Na verdade, no terceiro dia, eu vou estar implorando pra você liberar
mas,
a molecada.
Carol, quando, né? Mas, verdade, Carol... Na verdade, faz um pingo, um colíriozinho com corticoide, tira o sintoma e manda pra escola.
Mas, Carolina... Mas colírio com corticoide?
Os pais fazem pingo? Isso, dizendo quanto... Opa! É. Vários pacientes já chegaram com Tobradex.
Carol...
Tem corticoide?
Mas, Carol, me fala uma coisa. Mas, assim, você manda ficar uma semana, mesmo que melhore em 3 dias,
mesmo
Carol?
Mesmo que melhore. Eu falo assim, do início do sintoma. Quando apareceu, porque às vezes você, começa, você recebe paciente já no segundo, terceiro dia de curso. Eu falo, ó, 7 dias do início do sintoma, que é o período maior de transmissibilidade.
Tá.
É o que eu coloco de recomendação, porque é a sugestão, né?
Ave Maria. Bom, então, eu tô fugindo da recomendação, porque acho que estou sendo muito pressionada, viu, gente?
Olha só, mas temos os dois quadros. Quando a gente fala de conjuntivite alérgica e conjuntivite química, são muito semelhantes. Eu não tenho um período de incubação, porque lembra que a gente falou? Teve o contato, o quadro aparece e não transmite, porque é uma coisa, uma resposta pessoal daquele contato que eu tive, tanto com alérgeno quanto químico, certo? Então,
perfeito.
O que mais fala em relação a tempo de transmissão e incubação é as duas conjuntivites
Gustavo,
infecciosas.
Você acha que a conjuntivite alérgica é contagiosa?
Alérgica? Não.
Certo.
É.
Resposta certa.
Fiquei lembrando dos gatinhos.
Isso, não é. Uhum. Tá?
Mesmo se a pessoa não lavar a mão.
Não, porque não, é uma resposta
é.
Pessoal.
Aí o problema
né?
é com ela, tá é. Certo? Entendi. É ela com os gatos.
Cada um com as suas porquices.
Problema dela, exatamente. É. Agora, e a conjuntivite química também não é contagiosa, porque se jogou lá no cloro.
Ah, até. É.
Agora.
Até porque aqui riram na minha cara, faltaram chorar junto comigo, mas não pegaram.
Ninguém se ferrou junto,
ninguém
né?
Ninguém se ferrou, mas tem vídeo e meme.
Agora, Gustavo. Agora, é o que eu falei. Essas duas, tanto a alérgica como a química, elas podem levar uma pessoa a ter uma segunda conjuntivite
Isso.
bacteriana, por exemplo, por contaminação. Tá? Isso.
Perfeito.
Beleza. Bom, e aí, como é? Vamos lá, de novo vou te perguntar. Porque agora você já sabe.
E eu tô perto de
tirar
o diploma.
Como a conjuntivite se espalha?
Como ela se espalha?
Exato. Através do quê?
Da coçada.
Isso, porque
da coçada com o quê?
Por que a coçada que você tá usando?
Com a mão suja
isso,
de novo.
É, exatamente.
E aí você tá espalhando...
Então...
Se espalha, mas não pelo olho. Se espalha pela classe. Se espalha pela creche. Se espalha como? Pelas mãos.
Pelas mãos.
Ou seja, qual é o melhor jeito de você prevenir uma situação dessas? É lavando a mão.
Por isso que diminuiu o índice das minhas conjuntivites, né? Porque depois da Covid eu passei a lavar a mão mais vezes.
Mas todo mundo virou porco de novo, Gustavo.
É. Não, eu continuo com os meus hábitos.
Você, sim.
Cada
mas
porco
com esco... Mas, Gustavo...
Passou
um Gustavo, acontece que nas escolas ninguém mais... Foi esquecido tudo. Tá todo mundo de novo igualzinho, gente. Com os vírus igualzinho. Ninguém aprendeu nada. Essa é a verdade. E também eu até entendo, porque se tem uma pessoa lá cuidando... É que o cara que tá com a conjuntivite não devia estar lá no meio das outras crianças, né, gente?
Sim.
Não devia nem ter entrado lá.
Ele é o corpo estranho. Né?
Ele é o corpo estranho,
Ele é o corpo
entendeu?
Estranho da escola.
Uma vez que a professora foi lá e deu uma ajuda lá pro cara e sujou a mão dela, nem sempre ela consegue lavar a mão antes de mexer num outro. Resultado...
Acabou.
Já era, né?
Então, pensando nisso, Ivani, como é que a gente controla? Lavando as mãos, mas é importante que você tenha uma avaliação de um médico, que algum profissional de saúde te ajude a entender e diagnosticar se é uma conjuntivite, parece viral bacteriana e faça a intervenção necessária. Veja que a gente falou, o antibiótico vai ser utilizado na conjuntivite bacteriana Em muitos quadros virais, a gente não precisa usar o antibiótico.
Aí só o colorinho.
A gente vai lavar, 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 vai fazer o tempo de isolamento e vai dar conta aí do controle.
É, mas
tá?
Se o cara tiver... É conjuntivite viral, mas o cara tá com uma lágrima de sangue na tua frente,
não,
é óbvio.
A gente vai usar, e muitas vezes a gente usa antibiótico...
Não, Carol, é óbvio que eu vou mandar pra um oftalmologista,
não, sem
é
dúvida.
Óbvio.
Isso sim.
Agora, eu acho que deve ter um certo abuso de colírios,
sem
né?
Sem dúvida.
Não consigo
até
nem...
porque, Ivane,
olha,
isso que eu
nem falei,
tem
gosto de pensar
que vem junto com corticoide. Existem combinações de antibiótico junto com corticoide.
Exatamente.
Então, às vezes o que melhora não é o antibiótico, é o corticoide.
Você
e aí
tem
a pessoa
razão.
Usa achando, olha, só melhorou a bactéria. Não, na verdade foi o corticoide que melhorou o
sintoma.
Exatamente,
tem toda
a
razão.
Né?
Uma coisa importante, até que me levou a ter ideia de fazer esse tema aqui no podcast, é o seguinte, nós estamos em São Paulo com a temperatura elevada para a época do ano, mas o que está mais complicado é o fato da gente estar com uma umidade muito baixa. E a gente tem estado aqui nas tardes com menos de 30% de umidade. Isso...
Dá olho seco.
Seca e favorece você ter muito mais conjuntivite viral. Então, o que a gente tem tido de criança com conjuntivite, gente...
É verdade.
Se pegar meu WhatsApp, as fotos, eu queria de todos os jeitos que você quiser. Conjuntivite...
De todas as cores de olho.
Todas, tá? Do rosa ao cor de vinho.
Agora, Ivanice, você falou uma coisa muito importante. A gente tem tido mais infecções virais... A gente tem tido mais resfriado.
Sim.
Mas toda a secreção do olho é conjuntivite, Ivani?
Não.
Por que
nem
não?
Toda.
Você
às
fala
vezes,
de um,
a pessoa... bebezinho
pequeno que é a obstrução do canal lacrimal, é um quadro muito específico. Mas além desse, existe
além
alguma
desse,
situação?
Existe uma outra situação que é frequente, que é o seguinte. É aquela criança catarrenta, com aquele catarro verde saindo pelo nariz, horroroso, tossindo que nem uma louca, e que de repente começa a ter um catarro saindo pelo olho. Aí a mãe fala, ela tá com conjuntivite. Aí eu faço a seguinte pergunta, o branco do olho está vermelho?
Uhum.
Aí ela responde, não.
Então é os canais lá atrás que estão congestionados.
Não são canais lá atrás. O que que eu falei para você? Que o canal lacrimal, ele sai daqui da pálpebra inferior, do canto interno, e ele desemboca onde?
No nariz.
Ora, se o nariz está inundado de catarro, o que que acontece? Esse catarro, ele entra pelo canal lacrimal e ele desemboca lá em cima. Ele faz o contrário, ele faz a via contrária.
Ele usa o caminho aberto para passear.
Ele entra, ele começa a transbordar. Você tem transbordo de catarro lá no olho. Ou seja, não é uma conjuntivite, tá? Não adianta você ficar pingando colírio e a criança lá, encatarrada.
O negócio é chupar o nariz.
A questão é outra. Chupar o nariz, tá? Nem adianta lavar aí. Geralmente, você tem uma sinusite junto, você tem que tratar. Ou seja, nem todo catarro no olho é conjuntivite. Para você ter conjuntivite, Gustavo, eu volto a te perguntar. Onde está a inflamação?
Na conjuntiva.
Que é aquela membrana que reveste principalmente o branco do olho. E aí, sim, ele fica vermelho. Então, se não está vermelho, não tem conjuntivite. Certo?
Muito
certíssimo.
Bem.
Certíssimo.
É isso, tá?
Agora, você que está com seu óculos combinando com a sua blusa... E a doutora Carol, que tá com mais um dos modelos de óculos, né? Depois a gente tem que fazer...
Ah,
a
Carol
não, é
o
mesmo.
o fato de vocês usarem óculos diminui a incidência de conjuntivite?
Pergunto, eu te pergunto, como que é a contaminação da conjuntivite?
Pelas mãos.
Se eu não lavar minha mão, eu vou contaminar igual.
Igualzinho.
Exatamente.
Eu vou coçar o olho igualzinho por trás dos óculos e vou...
Ou seja, os óculos impedem a pessoa de ter conjuntivite?
Não,
exceto
mesmo tendo uma membrana de vidro.
Exceto conjuntivite química ou por trauma.
Se você usasse óculos,
fato,
por
certo?
que a pessoa que fica
que aí
lá...
chama EPI, né, que eu tinha que
ter. Isso, exatamente, Gustavo.
É, isso.
É, por exemplo, aquele cara que fica lá soldando. Por que que o soldador usa aquele óculos? Aqueles óculos ali? Por quê? Porque vai ter faísca, né? A chance de entrar uma no olho é grande.
Sim.
É isso.
Que é o que eu devia ter feito, botado pelo menos o óculos de pintura, né?
É, isso. Pois é.
Pois é.
E por isso, não façam isso em casa.
Não façam. Deu pra entender conjuntivite?
Entendidaço.
Todo mundo aprendeu tudo de conjuntivite?
Eu acho, de forma lúdica, fácil, um dos episódios mais, como se diz?
Informativos
e preparatórios pra você não sair mandando WhatsApp pra todo mundo sem antes dar uma escutadinha aqui.
É isso aí, pessoal.
E se você quiser ver a doutora Ivani dançando no TikTok com os olhos vermelhos...
E grafitando sem machucar os olhos.
Isso, lá no arroba
pediatracast.
E se você quiser ver a cara preta do Gustavo, boi da cara preta.
Aí você tem que entrar no meu Instagram, que eu acho que eu tenho lá esse vídeo. A gente se vê no próximo domingo, no próximo segunda, terça, quarta, ou se você tiver com conjuntivite, num próximo momento que você conseguir enxergar.
Depois dos 7 dias que a Carol mandou você ficar
em casa. E nós vamos fazer depois o episódio do Terçol, aí esse deve ser mais curtinho, né?
Terçol da...
Podemos fazer um, Gustavo. Sim, tá bom.
E aí eu vou perguntar pra você se simpatia de Terçol, lençol, lençol, leva meu Terçol, funciona.
Nossa senhora.
Até a próxima e tchau.
Tchau, tchau.